Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos já tinha nos contado como Jesus alimentou os 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Agora, nós vemos o segundo milagre de multiplicação do pão para atender às necessidades das pessoas. Interessante, né? No começo do seu ministério, após ter passado por um jejum de 40 dias e certamente com muita fome, Jesus foi tentado: Ah, por que você não pega estas pedras e as transforma em pães? Jesus não usaria o seu poder para cuidar das suas próprias necessidades físicas, mas quando surgiam necessidades físicas dos outros, ele estava sempre disposto a usar aquele miraculoso poder. Nunca para satisfazer sua própria carne ou a sua própria necessidade, mas sempre pronto a usá-lo para atender às necessidades dos outros. Versículos 1 e 2. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão. Aqui nós encontramos novamente aquela palavra relacionada a Jesus Cristo, compaixão. Parece que sempre que ele via as multidões, o seu coração era movido por compaixão. E aqui ele está compadecido por causa das suas necessidades físicas. É interessante como Jesus é sempre atencioso. Às vezes, nos tornamos muito insensíveis às necessidades de outros, mas Jesus nunca. Ele estava sempre sensível às necessidades das pessoas. E ele disse, versículos 2 e 3, Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e eles não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus estava preocupado com aquelas pessoas que estiveram com ele por 3 dias. É interessante que quando você jejua, o terceiro dia parece ser um dos mais difíceis. De alguma forma, depois do terceiro, quarto, quinto dia, o seu corpo muda. Você começa a ficar um pouco mais forte e começa a se libertar daquela fome tremenda. Mas o terceiro dia é um dia bem difícil se a pessoa está determinada a jejuar. E ele sabia que eles estavam lá há 3 dias. Alguns tinham vindo de longas distâncias. Eles não estavam fortes para voltar para casa nessa condição. Alguns deles poderiam desmaiar. Versículos 4 ao 9. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Onde poderíamos conseguir pão suficiente para dar conta das suas necessidades aqui nessa região deserta? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe os pusessem diante. E comeram, e novamente aquela palavra, e saciaram-se. Ficaram saturados, fartos, nós poderíamos dizer hoje. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Novamente, Jesus pegou apenas alguns pães, uns poucos peixes, os abençoou e alimentou a grande multidão de pessoas. Então, novamente, eles recolheram mais pedaços no final do que quando começaram. Na primeira multiplicação, a dos 5.000 pães, quando no final eles juntaram 12 cestos, a palavra usada para cesto é a de um cesto típico dos judeus. É interessante que a palavra cesto aqui é uma palavra usada para um cesto típico dos gentios. Qualquer significado que possa haver é motivo de especulação, eu confesso. Alguns falam que muitos dessa multidão eram gentios, e que estes eram cestos gentios que estavam disponíveis para recolher os pedaços que restaram. E a multiplicação dos 5.000 foi perto de Betsaida, uma cidade judaica. Jesus está agora, na verdade, do outro lado do lago, mas para dentro do território gentil. E estudiosos acreditam que essa passagem significa que Jesus é o pão da vida, não apenas dos judeus, mas que ele é o pão da vida também para os gentios. Porque ele está agora alimentando também muitos gentios miraculosamente com aquele pão da vida. Versículos 10 e 11. E entrando logo, imediatamente, no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. Naqueles dias as pessoas procuravam pelo Messias e muitos se declaravam como sendo o Messias mesmo. Frequentemente esses homens que apareciam ou surgiam em cena declaravam ser o Messias e prometiam que iriam fazer proezas espetaculares. Alguns deles prometeram dividir o Rio Jordão ao meio e também parar o seu curso, como aconteceu nos dias de Josué. Outros prometiam que iriam executar muitos sinais sobrenaturais. Mas esses que fingiam ser o Messias nunca realizaram essas façanhas. Os judeus estavam esperando que algum fenômeno sobrenatural, espetacular, acontecesse, e lhe pediram o sinal dos céus. Mas aqui diz que eles o estavam tentando. Versículo 12. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Em outro lugar, outro evangelho, está registrado que Jesus lhes disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus não realizou milagres apenas para satisfazer a curiosidade da multidão. O propósito dos seus milagres era sempre ajudar o desamparado. Ele sempre usou o seu poder para atender às necessidades das pessoas. Ele não o usou para ministrar as suas próprias necessidades. Ele não usou o seu poder apenas para fazer uma exibição espetacular e chamar a atenção das pessoas para si mesmo. Herodes tinha ouvido falar de Jesus e de seus milagres e queria que ele fizesse um milagre, como se fosse um mágico, se apresentando algum truque de ilusionismo. Jesus não iria realizar nenhum milagre para Herodes. Ele se recusou a realizar milagres apenas para satisfazer a curiosidade das pessoas por fenômenos sobrenaturais. E aqui, quando pediram um sinal, ele apenas disse: Nenhum sinal será dado a essa geração. Quando os discípulos disseram que Jesus tinha ressuscitado dos mortos e que eles o tinham visto, Tomé disse no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Depois disso, os discípulos estavam reunidos e Tomé estava com eles. De repente, Jesus apareceu e ele disse: Tomé, vá em frente, coloque seu dedo em minha mão, ponha sua mão no meu lado. Quando Jesus diz aquilo, a primeira coisa que percebemos é que Jesus ouviu quando Tomé disse: Ah, eu só acredito se... Embora eles não o estivessem vendo naquele primeiro momento, Jesus estava ali com eles, pois ele havia dito em Mateus 18, versículo 20: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então ele mostrou primeiramente que ele estava no meio deles quando Tomé expressou as suas dúvidas. E quando apareceu, ele disse: Tomé, não era isso que você queria fazer? Vá em frente, ponha o seu dedo na minha mão, coloque a sua mão no meu lado. E a resposta de Tomé foi: Ó Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu creio. E Jesus disse: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. há pessoas que estão sempre procurando sinais. Eu não sei se isso é saudável. Nós lemos nas Escrituras que há um homem que vai aparecer muito em breve e vai exibir todo tipo de sinais espetaculares. Se a fé das pessoas for movida pela aparição de sinais, milagres espetaculares ou algo assim, eles vão ter um grande problema, porque quando o anticristo vier, ele virá com todo tipo de sinais e maravilhas e falsos milagres. E ele enganará as pessoas pelo que será capaz de realizar. Dessa forma, não é saudável colocar a sua fé nos sinais que alguém possa ser capaz de apresentar. É importante que você deposite a sua fé e sua confiança na palavra de Deus, no que ele disse. É importante acreditar na palavra do Senhor, sem precisar de nenhum sinal sobrenatural. Versículos 13 ao 21. E deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe, 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe, 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? O fermento sempre foi um símbolo do pecado. Era a porção que retiravam da massa anterior que tinham feito. E era como o fermento que as pessoas costumavam usar em meados do século XIX. Elas sempre tinham fermento. Elas guardavam uma parte da massa anterior que já tinha fermentado, levedado. E quando iam fazer uma nova massa, elas colocavam essa pequena porção da fornada anterior, que era o fermento que daria início ao processo de fermentação da nova fornada. Ele ia se espalhar por toda a massa pelo processo de fermentação, que, na verdade, é um método de putrefação, que satura o pão inteiro. E porque apenas um pouquinho se espalhava por toda a massa pelo processo de fermentação, para o judeu, aquilo representava muito bem o pecado. Se você tolerar apenas um pouquinho de pecado, ele pode saturar todo o sistema. Quando Jesus disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ele falou sobre o mal dos fariseus. Aquele tipo de espírito que é capaz de saturar, de se espalhar, infectar os outros. Ele não estava falando sobre o fato de terem esquecido de levar o pão. Versículos 22 e 23. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Agora, em vez de realizar esse milagre na frente das pessoas, Jesus levou o homem cego para fora da aldeia. Versículos 23 e 24. E, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Em outras palavras, ele começou a enxergar um pouco, mas a visão ainda estava muito borrada. Versículos 25 e 26. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente, e mandou-o para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Apenas vá para casa e não conte nada para ninguém. Este é um milagre interessante, tendo em vista que esse é o único milagre registrado onde houve uma cura gradual. na primeira vez que Jesus colocou as suas mãos sobre ele, não houve uma cura completa, mas uma restauração parcial da sua visão. Apenas depois que Jesus impôs suas mãos sobre ele na segunda vez, que ele teve uma visão clara. Então, essa foi uma cura gradual e a única do tipo registrada no ministério de Jesus. Existe muita coisa sobre cura que eu não entendo. Eu basicamente não entendo porque algumas pessoas são curadas e outras pessoas não são curadas. Se eu fosse Deus concedendo cura, eu acho que eu seria mais generoso. Eu teria uma tendência maior para curar as pessoas boas, dignas, e algumas pessoas eu jamais curaria. É bom que eu não seja Deus mesmo. Eu poderia bagunçar tudo muito rápido. Os homens seriam curados com base na sua bondade, no seu mérito, no seu valor. E rapidamente não haveria mais a graça de Deus. Eu iria eliminar a graça rapidamente, porque eu com certeza curaria mais por merecimento do que apenas por graça. Eu creio em cura, e eu tenho uma convicção muito forte em cura. Eu creio que há todo tipo de cura, e eu creio que existem as curas graduais. Qualquer processo de cura é divino, na minha opinião. Mesmo que o médico tenha feito uma operação e removido um apêndice, o que quer que seja, ele dá os pontos e sabe que existe o processo pelo qual aquelas células vão se unir, curar, cicatrizar e fechar. Ele não faz aquilo, ele apenas conhece o processo de cura que Deus já estabeleceu. Há um processo determinado de cura divina nos nossos corpos, e esse processo é divino porque é a natureza. Quem foi que criou a natureza e o processo natural? Há aqueles que se opõem à cura divina, dizendo que, de alguma maneira, tudo está na cabeça da pessoa, que é psicossomático. Mas que Deus ajude esses pobres críticos. Se alguém tem uma doença psicossomática, recebe oração, é liberto do bloqueio psicológico e é capaz de voltar a agir normalmente. Por que criticar? Eu não sei o que causava o problema naquele indivíduo. Talvez ele tivesse um bloqueio psicológico, que tivesse bloqueado a sua visão e fosse uma coisa puramente psicossomática. E daí? Se ele receber oração e puder ver, por que não? Por que não simplesmente se alegrar no que Deus fez? Ele operou uma cura divina na sua mente. Se você não quer admitir que aconteceu fisicamente, não tem como negar que a cura emocional e mental, pelo menos, aconteceu. Ele operou uma cura nas cicatrizes, nas feridas, onde quer que tenha sido. Eu estou disposto a reconhecer e louvar a Deus por isso, e a reconhecer que foi uma cura divina. Eu já vi curas milagrosas, eu já vi curas graduais, e eu já vi pessoas morrerem. Eu não sei porque alguns recebem curas graduais, outros recebem curas milagrosas e outros não são curados. Compreender isso não faz parte da minha alçada. Eu, sinceramente, confesso, eu não entendo. Deus, muitas vezes, opera de maneiras que nós não esperamos que Ele opere. Deus sempre opera de maneira muito natural. Entretanto, é sempre uma obra sobrenatural de Deus. Nos primeiros anos do nosso ministério, nós trabalhamos muito para nos manter. Muitas e muitas vezes foi preciso orar e confiar em Deus para atender às necessidades físicas da família. Quando nós falamos na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, minha família e eu sabemos muito bem o que isso quer dizer. Nós tivemos que orar muitas vezes pelo nosso pão diário, porque nós não tínhamos o dinheiro para comprá-lo. Mas tínhamos a promessa de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Deus nem sempre mandava dinheiro pelo correio. Algumas vezes Ele mandou, mas não sempre. Ele nem sempre mandava alguém deixar cestas ou sacolas com mantimentos na nossa porta. Mas muitas vezes Ele fez isso. Com muito mais frequência, Deus supriu nossas necessidades mandando alguém ligar e dizer: Chuck, eu preciso de alguém para me ajudar hoje. Você poderia trabalhar para mim? E eu dizia: sim, claro. E a caminho eu falava com o Senhor: obrigado, Deus, por suprir as nossas necessidades. Deus muitas vezes atendeu nossas necessidades me dando uma oportunidade de trabalhar para alguém e com o pagamento nós conseguimos comprar comida para o jantar. Muitas vezes o mercado me ligava e dizia: nós precisamos de um gerente na loja 11. Você pode ir para lá? E eu dizia: claro. E as nossas necessidades eram supridas. Ou me ligavam do necrotério e diziam: nós precisamos de alguém para buscar um corpo. Você pode fazer isso? E eu dizia: claro. E eu recebia $5 por cada corpo que eu transportava. E eu falava: Senhor, obrigado, porque nós vamos poder jantar essa noite. E Deus também tem senso de humor. Ele nem sempre usa métodos sobrenaturais. O que entendemos por sobrenatural, para cuidar de nós ou para suprir nossas necessidades. Muitas vezes é através de processos naturais que Deus trabalha. O importante é que aprendemos a ver o sobrenatural no natural. Eu tenho pena daquele que perdeu a visão de Deus. Eu sinto pena daquele que não consegue olhar uma flor e admirar Deus. Ele sente o perfume de uma rosa e não é capaz de adorar Deus, o Criador. Agora, eu não acho que, ao admirar a natureza, você deva ser absorvido por ela. Há uma maneira racional de ver a natureza, e a maneira irracional de vê-la é adorar a natureza, dizendo que isto ou aquilo é Deus, a mãe natureza fez isso. O homem racional vê a natureza e adora o Deus que criou o natural, as coisas da natureza ao seu redor. Essa é a maneira racional de ver a natureza. Paulo nos fala daqueles que cometeram um erro de adorar e servir a criatura mais do que o Criador. É sempre triste quando alguém se torna tão míope, que consiga apenas ver o óbvio e então adora esse óbvio em vez do Deus que criou aquelas coisas. Aqui nós vemos Jesus curando esse homem e, de novo, usando cuspe, usando métodos improváveis. Um homem cego chega e diz: o Senhor pode me curar? Jesus vai e cospe nos seus olhos. Agora, em outra ocasião, Jesus cuspiu no chão, fez lama, colocou a lama nos olhos do homem e disse: vai, lava-te no tanque. E quando ele fez isso, ele conseguiu enxergar. Eu amo esse exemplo porque o Senhor não vai ser confinado a um padrão. Nós gostaríamos de colocar Deus numa caixa. O homem adora dizer exatamente como Deus vai operar. As pessoas colocam limites e fronteiras em volta de Deus. Ah, porque Deus opera apenas dessa forma, apenas por esta revelação, e opera assim, assim, assado. As pessoas estão querendo limitar Deus. E muitas vezes limitam a obra de Deus nas suas próprias vidas, como fizeram os filhos de Israel, por causa da incredulidade. Nós lemos nos Salmos: e limitaram o santo de Israel porquanto não creram em Deus. Mas Jesus está usando uma variedade de maneiras, curas instantâneas, aqui uma cura gradual, algumas vezes tocando, outras vezes sem tocar, apenas dizendo uma palavra, algumas vezes indo visitar, outras vezes apenas dizendo: vá para casa e você verá que já aconteceu, mas nunca sendo confinado a um padrão. Versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Ele deixou Betsaida, que fica no extremo norte do Mar da Galileia, e foi para a região de Cesareia de Filipe, que fica bem acima da Galileia, à direita do Monte Hermon. O nome desse lugar hoje é Banias, porque quando os gregos vieram, eles construíram um relicário ou um santuário perto da caverna de onde o rio Jordão nascia. Depois de muitos terremotos, houve uma mudança no solo, subterrânea, e o rio Jordão começa agora a cerca de uns 30 metros abaixo daquelas cavernas. Mas o rio costumava nascer nessas cavernas. Depois, construíram esse pequeno santuário ao deus grego Pan, e os gregos o chamavam Panios. Mas os árabes tinham dificuldade em pronunciar o P e diziam Banios, em vez de Panios. E assim o nome tornou-se Banias, nessa área que já foi Cesareia de Filipe. Continuando o versículo 27. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Está chegando a hora aqui que Jesus vai revelar aos discípulos a sua verdadeira identidade. Ele ainda não havia declarado aos seus discípulos a sua verdadeira missão. Eu tenho certeza que eles suspeitavam, mas ele nunca havia lhes declarado isso. E agora Jesus diz: quem dizem os homens que eu sou? Versículos 28 e 29. E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros dizem um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Cristo não é um nome, é um título. É o equivalente em grego para o hebraico Messias. A palavra Messias em hebraico quer dizer o ungido. E a palavra Cristo em grego quer dizer o ungido também. Agora, naqueles dias, era costume ungir um rei quando fosse coroado, derramando óleo sobre a sua cabeça em uma cerimônia de consagração, através da qual ele era identificado e reconhecido como rei. Então, Jesus, ao usar o título Cristo ou Messias, indicava que ele era o ungido por Deus para ser o rei. E eles estavam procurando por aquele rei ungido por Deus. Tu és o Messias, o Cristo. Versículo 30. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Ainda não era chegada a hora de se revelar ao mundo. Ele estava se revelando apenas aos discípulos, mas não era hora ainda de se revelar ao mundo. Versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem... Repare, ele lhes contou sobre a crucificação depois que ele lhes revelou quem era. Eles faziam uma ideia sobre o Messias totalmente diferente. Eles seguiam um conceito comumente aceito do Messias, de que ele iria estabelecer o reino de Deus, que os judeus iriam novamente reinar sobre a terra, que ele iria derrotar o jugo do governo romano e seus opressores. E mais uma vez, o reino de Deus viria à terra através de Israel, e eles reinariam sobre a terra novamente. E como aquele era um conceito comum sobre o Messias, assim que Pedro confessou: tu és o Messias, Jesus começou a ensiná-los sobre o Filho do Homem, que era outro título para o Messias, dado a ele pelos profetas, especialmente em Daniel e Ezequiel. Versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Agora, Jesus começa a prepará-los para o fato de que ele não vai agir como eles esperavam que o Messias agisse, que seria estabelecer imediatamente o reino de Deus. Eu vou ser crucificado, eu tenho que ser rejeitado. Foi isso que Jesus disse. A profecia de Isaías disse: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aquilo tinha que se cumprir. Isaías também disse: foi contado com os transgressores na sua morte. Aquilo tinha que se cumprir. Davi, no Salmo 22, descreveu a sua morte por crucificação, que tinha que ser cumprida. Portanto, Jesus está lhes dizendo: vejam, não é como vocês acham que vai ser. Eu vou ser rejeitado. Daniel disse: será cortado o Messias. Aquilo tinha que se cumprir. Jesus queria prepará-los. Eu serei rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e serei morto. Mas depois de 3 dias ressuscitarei. Mas quando Jesus disse: eu serei morto, eles ficaram escandalizados. Esse era um conceito sobre o Messias muito distante do que tinham. Os seus cérebros apagaram e eles não ouviram o resto do que Jesus disse. Eles não ouviram dizer: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Foi tão revoltante quando ele disse: eles vão me matar, que eles não ouviram mais nada. Que eles não ouviram: em 3 dias eu ressuscitarei. Versículos 32 e 33. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Ao repreender o Senhor, ao chamar a atenção do Senhor por declarar que seria crucificado, que iria morrer, Pedro estava apenas expressando seus próprios sentimentos pessoais, como um homem que amava o Senhor, e que não queria que ele falasse sobre sua morte. Mas Jesus repreendeu Pedro, na verdade, por falta de discernimento. Ele não entendia as coisas de Deus, ele apenas entendia as coisas dos homens. Se ele entendesse as coisas de Deus, ele saberia que o Messias teria que ser cortado, que o Messias teria que ser morto, que o Messias teria que ressuscitar dos mortos. Versículo 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Esses são os três requerimentos para o discipulado. Primeiro de tudo, negar a si mesmo. Como isso está longe da postura do mundo hoje. Hoje o mundo diz, você tem que se afirmar. E até criaram aulas assertivas, onde você pode aprender a reivindicar os seus direitos. Você não precisa tirar nada de ninguém se aprender a ser assertivo. Eu soube que as mulheres são a maioria nessas aulas, como se precisassem. E Jesus disse, se você quer me seguir, você tem que negar a si mesmo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 7, ele disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele negou a si mesmo, para ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ele abriu mão daquele lugar com o Pai, para que ele pudesse vir como um servo e morrer na cruz. Se você for me seguir, disse Jesus, você também terá que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, e aí então me seguir. Versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que procura e que faz tudo o que pode para encontrar vida, o seu significado, o propósito, aquele que segue suas ambições, seus objetivos, procurando salvar sua vida, irá perdê-la. Continuando o versículo 35 e versículo 36. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Agora, por um momento, pense na maior ambição que você tem. Se você pudesse ser o que quisesse, se você pudesse ter qualquer coisa que quisesse, qual seria a maior ambição da sua vida? O que você escolheria? Agora, se ao atingir esse objetivo você perdesse a sua própria alma, iria valer a pena? Que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Se você ganhasse o mundo inteiro, por quanto tempo acha que ficaria com ele? Outro dia, alguém me disse uma coisa que me deixou atônito. Eu nunca tinha pensado naquilo. Eu fiquei perplexo. A pessoa disse, eu acabei de comemorar meus 60 anos, o que significa que eu vivi 1% do tempo desde Adão. Eu fiquei chocado ao tomar conhecimento que eu vivi quase 1% da história, do tempo da história desde Adão. É um pensamento surpreendente. Então, se você ganhar o mundo, quanto tempo você acha que conseguiria guardá-lo para você? Por quanto tempo você iria desfrutá-lo? 100 anos. Você acha que vai chegar aos 100 anos? Você acha que se tivesse 98 anos, você ainda estaria desfrutando dele? O Senhor está falando sobre eternidade. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Isso é eterno. Ganhar o mundo dura um período. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus a aproveitar os prazeres do pecado por pouco tempo, porque ele sabia que o prazer do pecado tem limites, mas caminhar com Deus é para sempre. Nós lemos em Hebreus 11, versículo 26, tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito. o que daria alguém em troca da sua alma? O que você aceitaria em troca da sua própria alma? Eu fico admirado com as coisas que as pessoas dão em troca de suas almas. Eu fico com o coração partido. Dizem que os que vieram do velho mundo tiraram proveito dos índios. Eles trocavam quinquilharias, miçangas, por exemplo, por artefatos de ouro e prata. E a gente pensa, que dó desses índios, os invasores brancos se aproveitaram deles. E infelizmente foi assim mesmo. Eles trocaram aqueles caríssimos artefatos de ouro por miçangas. Quanta tolice! Mas espere um minuto também. Pelo que você está trocando a sua alma? Que tipo de negócio Satanás está oferecendo pela sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Alguns apenas orgulho, alguns por uns momentos de prazer. Satanás está exibindo essas quinquilharias e em troca está pedindo a sua alma. Versículo 38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo aqui, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu vou voltar na glória do Pai com os santos anjos. E então o Messias vai voltar em glória e poder, e vai estabelecer o reino de Deus, mas não era dessa vez. Nessa vinda, o Messias seria rejeitado, entregue aos escribas e os fariseus, e seria morto. Mas no terceiro dia, ele ressuscitaria. Mas eu vou voltar novamente um dia, em glória e no poder do Pai, com os santos anjos. Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns a que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Agora, o que ele quis dizer com isso? Porque todos aqueles discípulos morreram, e nós ainda não vimos o reino de Deus vir com poder. Jesus estava errado, então? Em primeiro lugar, não. Jesus não estava errado. Se a minha interpretação de um versículo desse a impressão de que Jesus estava errado, a minha interpretação é que está errada. Se minha interpretação sobre o que Jesus disse fizesse o que ele falou soar ridículo ou uma tolice, a minha interpretação está errada. E muitas vezes as pessoas interpretam mal, elas tiram conclusões erradas das palavras de Jesus. Versículos 2 ao 4. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, Tiago e João foram levados até essa alta montanha que fica na região da Cesareia de Filipe, na base do monte, que é o Monte Hermon. Jesus, 6 dias depois, os tomou e os levou a essa montanha, e lá ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes brilharam, e enquanto estava lá nesse estado de transfiguração, Moisés e Elias apareceram, e eles conversaram entre si. Jesus havia dito, há alguns aqui que não vão morrer até que eles vejam o reino com poder. Eu creio que Deus o mostrou, o revelou, com o poder e a glória que ele vai ter quando voltar à terra. E ali ele estava conversando com Moisés e Elias. Eles viram o reino de Deus com poder e glória. Versículo 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui. E façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Este foi como começou o desejo de criar santuários na Terra Santa, para comemorar os lugares onde coisas emocionantes e importantes aconteceram. Pobre Pedro, se ele soubesse a bagunça que ele começou na Terra Santa... Mas por que ele disse isso? Versículo 6. pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Se você não sabe o que dizer, provavelmente é melhor não dizer nada. Tem pessoas que dizem, é melhor você dizer alguma coisa. E você acaba falando bobagem, porque você não sabe o que dizer. É realmente melhor ficar com a boca fechada. É melhor ficar quieto e deixar as pessoas achando que você é tolo do que abrir a boca e tirar todas as suas dúvidas. Eles ficaram com medo. Ele não sabia o que dizer. Então, ele deu essa sugestão estúpida. Versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. No capítulo 1 de Hebreus, nós lemos: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E aqui estava Moisés. O que Moisés representa? Ele representa Deus falando ao homem através da lei. E ali estava Elias. E o que Elias representa? Elias representa Deus falando ao homem através dos profetas. E como o Velho Testamento é normalmente dividido? É dividido entre a lei e os profetas. Lembram, Jesus sempre dizia, nisto está a lei e os profetas. É como o Velho Testamento estava dividido. Deus, muitas vezes e de muitas maneiras, falou pela lei e pelos profetas. Mas, nos últimos dias, ele falou conosco por meio do seu único e precioso Filho. Portanto, aqui, Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas, estavam conversando com Jesus no monte da Transfiguração, e Deus disse, Este é meu filho amado, a ele ouvi. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A ele ouvi. Ainda existem pessoas que gostariam de voltar para a lei, em vez de viver na graça e na verdade através de Jesus Cristo. Mas Deus está dizendo, vejam, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus não disse nada contra a lei ou contra os profetas. Ele havia dito anteriormente, não vim para destruir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. E ele cumpriu a lei e os profetas. A sua vida foi o cumprimento disso. E nesse cumprir, ele trouxe essa gloriosa graça de Deus, pela qual hoje nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nos colocamos diante de Deus por meio da graça. Versículos 8 ao 10. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão apenas Jesus com eles. Moisés e Elias desapareceram. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Eles não conseguiam entender quando Jesus dizia isso. Versículo 11. E interrogaram-no, dizendo, Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Eles reconheceram que Jesus era o Messias. Tu és o Cristo. Mas os escribas diziam que Elias tinha que vir antes do Messias. Versículo 12. E respondendo ele, disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Jesus estava falando, olha, vocês estão dizendo como é que as Escrituras dizem que Elias tem que vir primeiro. Mas como é que as Escrituras dizem que o Filho do Homem, o Messias, vai ter que sofrer muitas coisas? Ele estava mostrando um outro aspecto. Sim, as Escrituras dizem que Elias viria primeiro, mas elas também dizem que o Filho do Homem, ou o Messias, iria padecer, sofrer muitas coisas. Portanto, há dois aspectos na vinda do Messias. Ele virá em poder e glória, e antes disso, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas Elias já veio, pois João Batista, na verdade, cumpriu o ministério de Elias como o precursor. E então ele disse, versículo 13, Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Assim, a própria palavra se cumpriu com respeito a João Batista. Versículos 14 ao 16. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Ali estava agora o pastor, e ele viu as suas ovelhas em perigo. Os escribas estavam conversando com elas, e ele foi direto defendê-las. Sobre o que vocês estão conversando? Um verdadeiro coração de pastor, para proteger as suas ovelhas dos lobos. Aqui na Capela do Calvário, numa noite, quando nós estávamos na outra capela, e ainda fazíamos os estudos nas noites de segunda-feira, muitos vieram à frente para receber a Cristo. Eu ministrei aos que tinham recebido a Cristo numa sala, e quando eu saí, eu vi alguns homens de terno, e aquilo foi o que primeiro me deixou desconfiado. Naqueles dias, ninguém usava terno, especialmente segunda noite. Eles tinham um pequeno grupo de jovens ao seu redor e falavam muito rápido. Então, outro pastor e eu fomos checar, e nós dissemos: venham aqui, nós queremos conversar com vocês. Então nós reunimos todos esses sujeitos de terno, e eu disse: quem são vocês? E eu os tinha visto falando com os jovens, e muitos desses garotos haviam aceitado Jesus há poucas semanas. E quando esses caras aparecem com essa conversa rápida, você sabe que estão querendo aprontar alguma coisa com esses meninos. Eu estava prestes a fazer um chicote e usá-lo para expulsá-los do templo. Eu estava realmente furioso e eu disse: sobre o que vocês estão falando com eles? Quem são vocês? De onde vocês vieram? Ah, irmão, louvado seja Deus! Glória a Deus, aleluia! Oh, irmão, louvado seja Deus! Oh, irmão, isso, oh, irmão, aquilo! E eu disse: espera um pouco, não venha com o irmão para cima de mim. Quem são vocês? De onde vocês vêm? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, louvado seja Deus, irmão, aleluia, irmão! E eu disse: vocês não estão respondendo a minha pergunta. E pelas suas atitudes, eu tive discernimento natural, não espiritual. Eu não estava no espírito naquele momento. E eu disse: vocês são do grupo tal e tal, não são? E eles: ah, glória a Deus, irmão, aleluia, louvado seja Deus, irmão, glória a Deus, aleluia. Sim, nós somos. E aí o outro pastor disse: fora daqui. Ah, mas irmão, louvado seja Deus, nós somos irmãos. Ah, vocês poderiam se tornar a nossa igreja local aqui em Santa Ana. E eu falei: você deve estar de brincadeira, né? Porque você está dizendo para que nós afirmemos que somos a única igreja verdadeira em Santa Ana, os únicos representantes de Jesus Cristo e da unidade do corpo de Jesus em Santa Ana? Isso é ridículo. Há muitas igrejas excelentes em Santa Ana, e nós não somos a única igreja verdadeira por aqui. Nós nunca poderíamos nos posicionar ou nos auto-intitular assim. E o outro pastor disse: fora daqui. E eles continuavam com esse: ah, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Enquanto isso, o outro pastor os levava até os seus carros. Ele os acompanhou até os carros e disse: eu vou ficar aqui e quero ver vocês saírem e nunca mais voltarem aqui de novo. Eu consigo entender como Jesus se sentiu quando viu os escribas encurralando as suas ovelhas, que ainda não estavam muito aprofundadas no conhecimento. Ele chegou e disse: sobre o que vocês estão conversando? Versículo 17 ao 24. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Você pode imaginar o sentimento desse pai ao ver o seu filho nessa condição, incapaz de falar, mas ainda é pior, porque com os ataques o seu corpo entra em convulsão e ele começa a espumar pela boca, a ranger os dentes e frequentemente se joga no fogo ou se joga na água durante as convulsões. Isso deve ter realmente despedaçado o coração desse pai. E em desespero, ele o levou a Jesus. E Satanás estava fazendo o seu último ataque. O menino está diante de Cristo, mas o espírito domina e começa a agitá-lo. E ele caiu no chão e ficou se contorcendo e espumando pela boca. O pai estava em desespero e disse: Senhor, se o Senhor pode fazer qualquer coisa, por favor, nos ajude. Tenha compaixão. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Que promessa mais gloriosa! Tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Deus, me ajude nessa área da minha vida onde ainda existe incredulidade. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, e é claro, para uma coisa como essa, a multidão viria correndo por curiosidade. E continuando o versículo 25, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. É interessante que Jesus tenha dado aquela segunda ordem: e não entre mais nele. Jesus falou certa vez: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E foi por isso que Jesus disse: não entres mais nele. Um dia desses eu vou falar sobre demonologia, mas eu não quero entrar nesse assunto agora, não quero entrar nesse assunto hoje, porque é um assunto sobre o qual eu realmente não gosto de falar, mas que nós devemos conhecer. Felizmente, aqui nos Estados Unidos, não existe muita possessão demoníaca. O que há é uma possessão demoníaca imaginária, mas não existe muita possessão demoníaca de verdade. Como um filho de Deus, você está em luta contra esses principados e potestades. Nós estamos numa guerra espiritual, mas por causa da forte influência cristã, nós não vemos muitas possessões demoníacas de verdade. Não chega nem perto do que acontece em alguns países pagãos, onde a luz do evangelho não brilha forte. Nesses lugares, você vê casos verdadeiros de possessões demoníacas. Nós estamos vendo isso cada vez mais aqui. E conforme as religiões ocultas e místicas se desenvolvem e crescem nos Estados Unidos, nós estamos começando a ver mais possessões demoníacas. E vou falar sobre isso num dia desses, mas não agora. Versículo 26 ao 28. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Boa pergunta essa, porque eles estavam impotentes nesse caso. Versículo 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Agora, parece que há categorias de espíritos demoníacos. E a Bíblia definitivamente fala sobre hierarquias, principados, potestades, que são postos. Alguns que são mais poderosos que outros e mais resistentes ao exorcismo que outros. Esse era um dos demônios mais poderosos. Os discípulos, a essa altura, não estavam capacitados para lidar com eles. Mas Jesus estava. E a sua resposta é que esse tipo só pode ser expulso com jejum e oração. Nós ainda vamos falar sobre diferentes tipos de espíritos imundos quando nós falarmos sobre esse assunto. Versículos 30 e 31. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Repare que ele estava enfatizando isso, ele estava tentando prepará-los. Eles sabiam que Jesus era o Messias, e ele estava tentando prepará-los para um Messias diferente do que as pessoas estavam esperando ou procurando. Versículo 32. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Eles não compreendiam como ele falava sobre sua morte e ressurreição. Eles estavam com medo de questioná-lo sobre isso. Versículos 33 e 34. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se. Na verdade, eles ficaram com vergonha de dizer, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Eles ficaram envergonhados de confessar ao Senhor essa discussão sobre quem seria o maior no reino de Deus. Quando Jesus disse: que estáveis discutindo, eles ficaram com vergonha e estavam totalmente desconcertados. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já dissemos coisas que nos deixariam constrangidos se tivéssemos que repetir para Jesus. Ele diria: bem, e o que você disse? Nada, Senhor. Todos nós já fizemos coisas que ficaríamos envergonhados se Jesus soubesse que tínhamos feito, como se ele não soubesse. É isso que precisamos entender. Jesus sabe tudo o que dizemos. Ele sabe tudo o que fazemos. A Bíblia diz em Hebreus 4, versículo 13: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você não consegue esconder nada dele. Precisamos estar mais conscientes da presença de Jesus em todo o tempo, para que saibamos que não conseguiremos esconder nada dele. E porque ele sabia o que eles discutiam, Jesus disse: vamos, amigos, eu quero conversar com vocês. E então ele se assentou, que era a posição que o rabi assumia sempre que iria ensinar importantes lições. E em vez de repreendê-los por discutir sobre quem seria o maior, em vez de condená-los por isso, ele contou como poderiam ser os maiores. Jesus sempre tem uma atitude diferente da que eu poderia imaginar. Eu fiz uma bagunça, eu falhei, e eu logo penso: puxa, agora ele vai se queixar de mim. Porque simplesmente ele quer conversar comigo. E logo a gente fica esperando aquela bronca. Mas em vez disso, ele é tão compassivo. Ele diz: veja, é assim que você vai conseguir ser bem-sucedido. Você falhou daquela vez por causa disso e disso. E então, em vez de me condenar pelo meu fracasso, ele apenas me mostra como eu posso evitar aquelas falhas na próxima vez, como eu posso ser bem-sucedido na próxima vez. Eu amo o Senhor, porque ele nunca me condenou. Ele é sempre tão compassivo. Ele está sempre ajudando. Jesus disse: eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem crê não é condenado. Eu creio em Jesus. E não é porque eu creio nele que eu sou perfeito. Porque eu tropeço, eu caio, mas eu não sou condenado. Quando eu tropeço e caio, ele não vem me condenar. Ele apenas me mostra como caminhar. Então, os discípulos estavam discutindo um assunto bobo sobre quem seria o maior. E Jesus não os condenou por aquilo. Ele não disse: que coisa estúpida, que coisa feia. Mas ele falou: você quer ser o maior? Então é assim. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e que seja o servo de todos. Ele disse em outra ocasião: qualquer que entre vós quiser ser grande no reino de Deus, aprenda a ser servo de todos. Ele já havia dito isso anteriormente. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então você quer ser grande? Aqui está o caminho para a grandeza. não como você acha, não é por ambição, com ímpeto, não é avançando na frente de outros, passando as pessoas para trás, que você vai se elevar acima delas. Mas o caminho da grandeza é tomar o lugar de um servo e começar a servir um ao outro. Jesus disse: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Agora, a verdadeira postura do pastor da igreja é a de servo da igreja, o servo de todos. Muitas vezes, eu falo para os que acabaram de aceitar a Jesus Cristo. Quais são as vantagens por terem se tornado os filhos de Deus? Vocês acabaram de ganhar um monte de servos. Para nós, da equipe da Calvary, a palavra ministro quer dizer servo. Nós estamos aqui para atender às suas necessidades. E nós estamos disponíveis para servi-los. Resumindo, é isso. E Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Versículos 36 e 37. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Na verdade, Jesus estava dizendo: o que você fizer por uma criança, isso está sendo feito a mim. Na cultura judaica, as crianças eram quase consideradas não pessoas, até atingir a maioridade. Ninguém dava muita atenção para essas crianças. A elas apenas era permitido crescer até a maioridade, e então elas recebiam as responsabilidades da idade adulta. Mas Jesus disse: dê atenção para as crianças. O que você fizer por uma criança, você, na verdade, faz por mim. Se você receber uma criança em meu nome, você recebe a mim mesmo. E se você me recebe, você recebe o Pai, aquele que me enviou. Agora os discípulos vão começar a falar coisas que não têm muito a ver com o que Jesus estava falando, porque eles nem sempre entendiam o que Jesus falava. Versículo 38 a 41. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Agora, João introduziu aqui o sectarismo. Ele disse: Senhor, ele estava expulsando demônios, mas não se dizia um batista. Então o mandamos parar. E Jesus disse: fique sabendo que vocês trabalham juntos. Se ele faz isso em meu nome, ele não pode estar falando mal de mim. Deixe-o em paz. Que Deus ajude a igreja, que um dia nós possamos entender que servimos todos o mesmo Senhor. Que Deus nos ajude a identificar o inimigo. Ele não é a igreja no final da rua. Nós deveríamos estar juntos pela causa de Jesus Cristo. Mas a igreja está muito ocupada, competindo e disputando uma com a outra. E não fazemos muito para prejudicar o território do inimigo. Deus nos ajude com isso. Que a igreja de Jesus Cristo possa realmente se unir, aprender a amar e aprender a conviver uma com a outra. Nós estivemos no México essa semana visitando uma comunidade. Deus os tem abençoado de maneira tremenda. Mais de 900 pessoas estiveram no banquete onde eu tive a oportunidade de ministrar a palavra. Nós emprestamos milhares de dólares para eles poderem comprar um lugar onde pudessem adorar. A comunidade cresceu muito rapidamente, e eles precisavam de um lugar para se reunir. E havia um lugar à venda, com uma localização ideal. Então nós, a Capela do Calvário, que são vocês, nós emprestamos o dinheiro para que pudessem comprar a igreja. E eles fizeram um acordo e se comprometeram a pagar por um tempo o empréstimo que fizeram conosco. Mas nesse meio tempo, a moeda deles se desvalorizou muito. Quando nós fizemos o acordo, um dólar custava 25 pesos. Agora são 70 pesos. E embora eles já tenham pago mais de 150 mil dólares, eles ainda nos devem mais em pesos do que nos deviam quando começaram. Isso entristece muito a igreja. Além disso, o governo fixou os preços e você não consegue comprar dólares. Todos estão preocupados porque não sabem quando vão conseguir nos pagar. Então, eles marcaram essa reunião. E nós nos reunimos e eles disseram: olha, nós não sabemos o que fazer para efetuarmos os pagamentos. E nós dissemos: esqueçam isso. Nós somos todos um só corpo. Não estamos preocupados com os pagamentos. Somos um só corpo em Jesus. Enquanto essa situação existir e houver problemas, podem esquecer. Nós não estamos preocupados porque vocês estão fazendo a obra do Senhor aqui. E nós somos todos um corpo em Jesus. Nós também emprestamos ao Centro de Missões Mundiais dos Estados Unidos, em Pasadena, 300 mil dólares, para que eles pudessem comprar as suas instalações. O empréstimo era para ter sido pago há 2 anos, mas eles não conseguiram pagar. Então eles enviaram uma delegação, um comitê, para cá, para nos dizer o quanto eles lamentavam e também para falar o que eles iam tentar fazer. E eu disse: olha, nós somos todos um só corpo. E o dinheiro é do Senhor. Vocês estão fazendo a obra de Deus. Não se preocupe com isso. Esqueçam. Nós não estamos preocupados com esse tipo de coisa. O dinheiro é de Deus. Nós todos somos um só corpo, a igreja. Que Deus nos ajude a enxergar essa verdade, que nós possamos juntos servir o mesmo Senhor, um corpo em Cristo. Agora, Jesus estava com essa criança em seus braços. E ele falou sobre receber uma criança e ministrar a ela. Dessa forma, vocês estarão ministrando, servindo a mim. E João introduz esse sectarismo, mas Jesus não aceita. Ele se volta para a criança e diz, versículo 42: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, que era uma grande pedra de um moinho, e que fosse lançado no mar. Eu amo a coragem de Jesus. Ele disse: pegue uma mó de atafona, que é uma pedra de moinho, amarre em volta do pescoço dele e jogue-o no mar. Pedra de moinho? Você tem que ver uma em Cafarnaum. É quase do tamanho desse púlpito aqui e tem um buraco no meio. É uma pedra redonda. Quer dizer, se pendurasse essa coisa no seu pescoço e jogassem você ao mar da Galileia, você iria afundar muito rápido. É muita maldade plantar dúvida no coração de uma criança. É muita maldade destruir a sua fé, a linda fé que as crianças possuem. Toda vez que eu fico doente, sabe para quem eu peço para orar por mim? Para as crianças. Eu amo quando elas oram por mim. Eu não tenho dúvida. Eu ligo para os meus netos e falo: por favor, ore pelo vovô. A beleza da fé das crianças. A simplicidade da fé que eles têm em Deus. Que mente pervertida tentaria destruir a fé de uma criança? Jesus disse: seria melhor para ele que pegasse uma pedra de moinho, a pendurasse em seu pescoço e se jogasse ao mar, do que destruir a fé de uma dessas pequenas crianças que confiam em mim. Versículos 43 e 44: e se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quem está falando aqui é o próprio Jesus, meu amigo. Há muitas pessoas modernas hoje que dizem: ah, o inferno não é um inferno, não existe inferno. Mas quem está falando aqui é o próprio Jesus. E eu tenho medo de acrescentar ou retirar qualquer palavra dele. Eu acho que ele sabe mais sobre isso do que qualquer outro, ou mesmo as testemunhas de Jeová. Em vez de ouvir o que eles podem dizer, é melhor apenas ouvir o que Jesus disse. De acordo com ele, o inferno é um lugar real, um lugar a ser evitado a todo custo. Ele disse: melhor viver a vida aleijado do que ir inteiro para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 45: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. A palavra inferno, traduzida aqui, não é a palavra grega normalmente traduzida como inferno. A palavra normalmente traduzida é Hades, que fala de uma estadia temporária no coração da terra para os ímpios mortos. Mas esta palavra grega em particular é Gehenna. Esta não vai ser uma moradia temporária. É o destino final para Satanás e seus anjos, e foi preparada para eles. E para aqueles que escolherem tirar a sorte com Satanás e com seus anjos, Deus vai lhes permitir essa escolha. É onde passarão toda a eternidade. Versículo 47 ao 50. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, no Gehenna, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, ou seja, purificado pelo fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se ele se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus disse palavras duras, e eu não ouso mudá-las, eu não vou alterá-las, eu não vou tentar modificá-las, eu me recuso a fazer isso. É melhor acreditar e descobrir que você está errado do que não acreditar e também descobrir que você está errado. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. E agora, Senhor, que o teu Espírito se esconda em nossos corações, para que não pequemos contra ti. Que a tua palavra seja força para nós, que nos alimentemos dela e que cresçamos fortes, em nome de Jesus. Amém.